CBN Startups.
Crescimento, Governo do Amapá, gerando emprego e renda com inovação e criatividade.
Hoje é dia de estreia aqui no Estação CBN. A gente dá o pontapé inicial no quadro CBN Startups, que é um quadro que chega com dicas, estratégias. A gente vai falar de novidades no setor, entender um pouco, entrar nesse mundo das startups para a gente conhecer um pouco mais. A gente hoje, nessa estreia, vai conversar aqui com Edvan Barros, secretário de Ciência e Tecnologia do Amapá. Secretário, bom dia, tudo
muito
bem?
Muito bom dia, muito bom dia.
Bruno Castro, que é gerente de inovação do Sebrae, bem-vindo, bom dia.
Obrigado, bom dia.
E o Frank Portela, da Amapatec, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Tati.
Primeiro, apresenta pra gente, né, Frank, o que é o quadro CBN Startup? O que ele vem trazer de conhecimento para as pessoas?
Tati, a ideia é desmistificar um pouco o que é startup, né? Uma vez que todo mundo usa startup, porque pega um Uber, pega uma comida no iFood, tem o seu bancozinho roxinho lá, ou azul, amarelo, ou laranja. Então, naturalmente, esse tema startup, ele está muito no dia a dia. Está muito no dia a dia. Então, o quadro é um pouco para a gente pegar esse tema, trazer à luz, mas principalmente em dar insights, né, para empreendedores, para alunos, para pessoas que querem empreender, que querem fazer desse quadro uma oportunidade para fazer negócio.
Pois é, e hoje nessa estreia a gente vai conhecer, por exemplo, um pouco do ecossistema de inovação do Amapá. Secretário de Ciência e Tecnologia do Estado, Edvan Barros, o que é isso, né, para que as pessoas possam compreender?
Tá, mas primeiro, Tatiana, é importante parabenizar essa iniciativa do Governo do Estado, né, do Sebrae, do ecossistema e principalmente da rede amazônica por esse espaço, né? O que é esse ecossistema? A gente tem observado e aprendido e ajudado a construir, Tatiana, que no ambiente em que há cooperação, que há colaboração, todos ganham, né? Quando o governo vai para um lado, o Sebrae para o outro, a Tucuju Vale e a Amapatec para outro, isso representa um recorte profundo de uma atuação integrada que não gera resultados. Mas quando nós atuamos juntos nesse ambiente de colaboração e cooperação, todos ganham porque a gente traz experiência, traz recursos, traz aprendizados e conhecimentos diferentes que agregam a esse sistema, agregam valor a todos aqueles que trabalham para o fortalecimento desse ecossistema. Então, com muita alegria, em nome do nosso governador Clécio, a gente anuncia, não é, que a principal entrega que o governo quer fazer este ano, junto com esse ecossistema, é o Hub de Inovação.
E eu queria que o senhor explicasse para a gente, tá, né, o que é o Hub de Inovação.
A gente está no programa de governo do nosso governador, né, Frank e Bruno, lá que a gente iria implantar um parque de inovação tecnológica no Estado. Mas nós tomamos uma decisão, a partir de vários debates, que talvez a implantação do Parque de Inovação Tecnológica seja um momento posterior, porque nós precisamos dar mais maturidade para esse ecossistema. Esse ecossistema é formado pelas ICTs, pelas universidades, pelos órgãos de gestão, como a CETEC e a FAPEAP, né? Órgãos de fomento e de capacitação, como o SEBRAE, as startups. Então, a gente chegou num consenso que, para a gente implantar esse parque, nós precisamos estar mais maduros, para a gente não criar uma instituição que, de repente, seja um elefante branco. Então, nós priorizamos, para esse momento, o Hub de Inovação. Quem vai estar dentro desse Hub? As universidades, as startups, né? Vamos fazer grandes eventos anualmente, ter espaço para co-work das startups, ter espaço para abrigar as startups que já estão num estágio de maior maturidade, né? Já estão no nível de aceleração, de tração e etc. Elas vão ficar dentro desse espaço por um momento, por um determinado tempo, né? Então, nós entendemos, Frank e Bruno, que a gente lançar esse Hub de Inovação, que o governador tomou uma decisão de que será no Macapá Hotel, né? Ou seja, vai revitalizar aquele espaço, vai permitir que aquele espaço se integre com o que nós já temos de valor ali de equipamentos turísticos culturais naquela região, e é um espaço centralizado que vai permitir com que o público que vá para esse hub de inovação tenha possibilidade, né, de mobilidade urbana e de acesso. Mas o que é mais importante, Tatiana, é que o hub de inovação ele vai ser um espaço agregador, um espaço de referência para todos que são ativistas, né, que constroem esse ecossistema, possam ter. Porque hoje a gente não tem esse espaço. O governo é uma referência, o SEBRAE é uma referência, a Tucujuvale e a Mapatec são referências, FAPEAP, entre outros. Mas nós vamos ter um espaço referência e de unificação. Então, nós fizemos um planejamento estratégico, né? O governador instituiu um grupo de trabalho que está construindo esse desenho, esse planejamento, e lá nós vamos ter também restaurantes, vamos ter café, né? Vamos ter as universidades lá dentro, porque eu estava conversando, eu falei no início, né? Quando o acadêmico ele sai, Bruno, da universidade, da UEAP, da Unifap, né? Que ele quer montar o seu negócio, para onde ele vai? Qual é a referência? Né? A gente não tem tantas referências hoje, a não ser o trabalho pioneiro do SEBRAE. Então, o hub de inovação, que todas essas instituições estarão conjuntas, terá um espaço lá das universidades para permitir exatamente esse espaço de integração entre poder público, representado pelo conjunto de instituições, né, empresas, mercado, né, para investir nesse grande espaço e a gente gerar riqueza, gerar emprego, gerar negócios, né, gerar renda, mas com um aspecto importantíssimo, Tatiana. A inovação e a tecnologia, elas são, a gente tem chamado, de um grupo especial da sociedade, no sentido de que precisa de um nível mais especializado. E quem não está nesse nível mais especializado vai ficar de fora, ou está ficando de fora. Então, a recomendação do governador é que a gente olhe para segmentos, né, mais vulneráveis da sociedade, para também a gente incluir. Senão, a gente vai estar também contribuindo para a exclusão de segmentos importantes da sociedade, segmentos vulneráveis. Então, a ideia do governo é trazer também para esse ecossistema da inovação e para o hub, né, pessoas vulneráveis, grupos vulneráveis, para que sejam incluídos também nesse movimento da inovação e da tecnologia, Tatiana.
É um espaço físico para integrar.
Exatamente.
Integrar quem já está no meio, quem já conhece, quem está trilhando, caminhando para alcançar aí um objetivo e para quem está com uma ideia para desenvolver. É um momento também, é um espaço também para aprendizado, cursos, capacitação.
Ah, sim. Esse espaço ele terá cursos, oficinas, eventos nacionais, né? Ou seja, tem toda uma... vai ter todo um ambiente físico de preparação e vamos dizer assim, de mentorias, de diversas capacitações para receber muito bem quem quer criar um negócio ou ingressar nesse mundo da inovação, para gerar emprego, gerar renda, gerar ocupação, gerar desenvolvimento para o Estado, né? Então, além do ambiente físico acolhedor, nós queremos um ambiente todo de qualificação, de capacitação, de mentoria, porque montar um negócio, Tatiana, não é fácil, requer habilidades. E às vezes o que acontece? A pessoa vai montar a sua empresa, né, Bruno e Frank? E aí na primeira dificuldade ela desiste, diz, pô, eu não tenho habilidade para esse tipo de atividade, eu não dou para isso, não vai funcionar, eu vou para outra área. Mas talvez ele não tenha percebido que a dificuldade é exatamente de um mentor, de uma mentoria, de alguém que tenha experiência para orientá-lo e discutir com ele a melhor forma de abrir o seu negócio, de criar uma startup, de fazer o seu desenho do plano de negócio, né? Porque senão, na primeira dificuldade, ele já vai se impor uma derrota, né? E esse hub de inovação, não, ele quer criar mentes renovadas, quer criar mentes encorajadas e quer criar mentes desafiadoras também, né? Porque a inovação, ela pressupõe desafios a todo momento, né? Mas que tem vastas possibilidades de criar negócios, por exemplo, puramente tecnológicos, ou negócios a partir dos ativos ambientais da Amazônia, né, que esse é um dos focos das startups aqui, né, das 70, entre 70 e 80 startups que a gente tem. Tem aquelas que trabalham com tecnologia pura, mas outras que trabalham com geração de crédito, mas muitas que trabalham com bioeconomia. E esse também vai ser um dos focos do ramo de inovação. Nós teremos um espaço específico para startups que trabalham com bioeconomia.
Então vem muita coisa boa por aí. Bruno Castro, que é do Sebrae, o que, que o Sebrae vem desenvolvendo, né, para as startups e ecossistemas?
Bom dia novamente, Tatiana. O Sebrae, historicamente, ele é apoiador desse segmento. Nós, no nosso planejamento, inclusive demos uma denominação para esse eixo estratégico, que são as economias portadoras de futuro. Então, tanto em nível nacional quanto e principalmente em nível local, a gente tem anualmente fortalecido o apoio e as estratégias de oportunização desses empreendedores que querem seguir aí pela linha da inovação, porque muito além de startups, é importante a gente ressaltar a valorização desse segmento, que faz por merecer, porque não é qualquer segmento que cresce 30% ao ano em faturamento, que dobra sua densidade empresarial anualmente também. De 2022 para 2023 nós saltamos de 42 para 84 startups em tração. Nós temos 148 startups mapeadas pelo nosso observatório. Então são números que ainda embrionários em se tratando de Amapá, é um segmento, realmente é uma economia portadora de futuro, mas são números expressivos percentualmente quando a gente olha onde esses empreendedores estão empreendendo, né? No coração da Amazônia, superando diversos desafios. Mas eu acho que é importante a gente ressaltar também a convergência do nosso ecossistema. Como que esse ecossistema se conversa, como é que ele co-cria. E eu vejo a importância, secretária Divan e Frank, do hub de inovação para além da integração, a agregação. Porque ele vai ser um instrumento, de fato, de a gente permitir inclusão e, sobretudo, diversidade. E aí, trazendo para o trabalho do Sebrae, anualmente nós temos programas que abrem oportunidade para esses empreendedores. Nós temos dois programas de aceleração e pré-aceleração. Eu tenho uma ideia, ela está vinculada essencialmente à tecnologia. Eu tenho uma ideia inovadora que está vinculada ali a um ativo ambiental, à bioeconomia. Nós temos o Inova Amazônia, que não é um programa que foi idealizado pelo Sebrae, mas hoje, nesse sentimento de co-realização. Ele é um programa do ecossistema do Amapá, que tem como um dos seus atores aí o Sebrae, que é o Inova Amazônia, focado em negócios inovadores da bioeconomia. E nós temos o Acelera Startup, que inclusive agora, até o final de abril, a gente deve lançar um novo edital com oportunidade para mais empreendedores que querem. Quero montar a minha startup, já sei mais ou menos o que é. Tenho uma ideia inovadora? Traz para a gente. O Sebrae tem uma rede de apoio nacional, mas tem uma equipe no time local que nos ajuda a trazer esse empreendedor do sonho, da ideia,
para
a realidade, para a prática e, sobretudo, para superar os desafios. Que o secretário bem colocou, Edivan colocou aqui. Não é fácil empreender, não é fácil. Mas quando a gente conta com um ecossistema que converge, a gente sai do ecossistema e efetivamente vem para o ecossistema, a gente faz um organismo vivo, né, de pessoas, de atores, de inteligências que vão se ajudar. E a nossa comunidade, a Tucuju Valley, é importante a gente ressaltar o papel dessa comunidade, que não é uma entidade formal, é uma entidade orgânica com todos os atores, ela exerce. Eu recebo da comunidade, mas além do meu ganho socioeconômico, eu preciso devolver para a comunidade. Eu fui ajudado, eu preciso ajudar outros empreendedores a saírem da ideia e tornar realidade. Então a gente vem trabalhando nessa convergência e atuando em nome, junto com, aliás, atuando aí, liderando o time de inovação do Sebrae, para que a gente consiga cada vez mais agregar mais empreendedores para essa jornada. Uma jornada que não é fácil, mas é uma jornada que normalmente tem dado certo e tem feito com que empreendedores saiam da ideia e tragam negócio para o mercado E a nossa, essa é a nossa entrega para a sociedade.
A gente está conversando aqui com o secretário de Ciência e Tecnologia do Amapá, Edivan Barros, o gerente de inovação do SEBRAE, Bruno Castro, e Frank Portela, da Amapatec. Aliás, Frank, como é, a gente já falou aqui das políticas de inovação, de tantas novidades que estão vindo por aí, como se preparar para entrar nessa área e os investimentos. Como é que o setor recebe, vamos dizer assim, essa enxurrada de coisa boa que está vindo por aí?
Hoje é um dia muito feliz para a gente, porque a gente, desde do início do governo do governador Clécio, a gente insistia muito em esse olhar para a startup. O Edivan foi alguém que realmente pegou isso para si, trouxe e nós vamos botar para fazer. E hoje a gente tipo que lança, né? O Hub certamente vai ter algum evento, né, secretário, para a gente fazer isso de forma mais estratégica. Mas isso é um investimento que naturalmente, Tati, ele devolve para o ecossistema. E quando a gente fala em ecossistema, devolve para os empreendedores e startups. A gente estava conversando aqui no off, o que é startup? É um CNPJ que resolve dor, né? E aí dor é o que tem no mercado, parece que é viagem, mas às vezes você está sentindo uma dor em alguma coisa. É uma necessidade das pessoas. E a gente vendo o SEBRAE com essa figura muito ativa e proativa, e vendo o governo do estado também na mesma dimensão, a gente entrega para o ecossistema uma possibilidade. Eu gosto muito de falar isso, a possibilidade está aí. Aí você vai e caça com as ferramentas que você tem. Ninguém vai fazer por você, concorda? O secretário não vai pegar na mão do empreendedor que está lá na Baixada tentando fazer algum negócio, mas ele dá a possibilidade desse cara vir para cá e entender, aprender. E dessa forma nascem outras várias ideias. Muitas não vão dar certo, é natural do ecossistema, mas algumas vão dar. E é nessas algumas que a gente muda uma vida, muda uma família, muda um município, muda um estado como um todo. Essa é a grande aposta do governador. Várias conversas que a gente tem com ele, ele fala: a única coisa que vai mudar esse estado é emprego, é renda, é essa economia circular. E nada melhor do que a inovação para poder potencializar isso de uma forma que a gente não desvê mais. Primeira vez que eu estive aqui, você falou: eu quero abrir um negócio, eu quero abrir uma startup. E hoje continua esse mesmo pensamento.
Aumentou um pouco mais a vontade.
Então, quando você vê algo, você não desvê mais. E isso é super importante.
Considerações finais, secretário, Bruno, políticas de inovação estão aí, os investimentos também, o setor passa de um estágio para uma outra etapa, uma escala um pouquinho maior aí nessa escada.
É verdade, Tati. Você viu que só nesse programa, e volto a ressaltar a importância desse momento, nós já tivemos fato atrás de fato. E no segmento das startups é bem assim. Né? E o nosso propósito é causar inquietação mesmo, porque a gente só transforma se tiver desconforto. Né? E é nesse desconforto que a gente tem atraído muitos empreendedores. A pessoa que está numa condição de vulnerabilidade, a pessoa que quer empreender e está ainda no sonho, que está na ideia, ela tem que entender que isso é para ela. Nem sempre vai dar certo. Tem startup no Amapá que hoje vale 150 milhões, mas que já deu errado 3, 4 vezes. E é um processo natural. Você só precisa se integrar e se permitir com que uma rede de apoio te auxilie a tirar o teu sonho do papel. A gente, ao final de abril agora, vai lançar o Acelera Startup. É um dos nossos programas de oportunização, de aceleração para empreendedores que têm a ideia. Então, a gente já convida a turma a ficar antenada. Vai estar nas redes de todos os parceiros e do SEBRAE, principalmente, também, para que possa inscrever. Tenho uma ideia inovadora, quero abrir a minha startup, quero entender o que é startup. Nosso time do SEBRAE está à disposição para auxiliar. Agradecer aí a Rede Amazônica, a CBN, pela oportunidade, para que a gente possa levar o tema de startup, desconstruir preconceitos e mostrar para as pessoas que é acessível, que compreender, entender e saber o que é fácil, que empreender não é fácil, mas que a gente está aqui com vários atores, várias pessoas imbuídas desse sentido de apoiar. Tá? Obrigado pelo convite, e nós estamos sempre à disposição com todo o time do SEBRAE.
Secretário?
Além daquele exemplo que na primeira dificuldade a pessoa desiste, né? Mas é importante dizer que a inovação é acessível a qualquer pessoa, né? Principalmente a sua boa vontade, né, de ir atrás de oportunidades. Então, nós temos muitas oportunidades hoje no SEBRAE, no Tucuju Vale, na comunidade Tucuju Vale. porque lá tem um evento atrás do outro, né? São vários eventos toda semana. É, o Lindomar lança lá um calendário da inovação toda semana, e toda semana tem coisa boa. Então, quem está nos ouvindo agora, se quiser ser adicionado à comunidade do Cujo Vale, já é um grande espaço de oportunidade para crescimento. Segundo, tem várias oportunidades também nas universidades, não é? Eu fui visitar, por exemplo, o mestrado profissional, o Profinit, lá na Unifap, com o professor Daniel, e ali também tem várias oportunidades. Então, e aqui essa é mais uma, Tatiana. Parabéns à Rede Amazônica e à CBN.
Frank Portela, obrigada.
Para você também, muito obrigado, Tati.